Agora são 10h21, começa aqui mais uma edição do Visto Fora com os nossos habituais comentadores, a Begonha Inigas, hoje à distância. O Olivier Bonamici está aqui connosco, preparados para debaterem os assuntos da semana. Bom dia a todos, bom dia também, Miguel
Muito
Coelho.
Bom dia.
Bom dia.
Olá, bom dia. E esta semana posso dizer-vos que temos um menu variado que inclui desde a alface britânica, a meloni de Itália, passando por um coelho bem português. Mas isso é lá mais para a frente, porque para começar gostava de ouvir aqui a opinião do Olivier e da Begonha sobre estes apoios extraordinários que o Estado está a pagar a quem tem rendimentos até 2.700 euros brutos. Um apoio de 125 euros, mais 50 euros para os filhos até aos 24 anos. Olivia, o que é que te parece e como é que isto compara com eventuais ajudas que tenham sido dadas em França?
Bom, o que me parece é que o que é curioso, neste caso, para falar do visto de fora, é ver a loucura à minha volta acerca desta medida, porque toda a gente que à minha volta está preocupada neste momento desde ontem para saber se já recebeu ou não e quando é que vai receber. Eu acho que nunca vi tantas pessoas fazer o clique para sair das finanças em Portugal.
E respeito que quem não recebe não confessa, que é para não dizer...
O que é engraçado é que ontem falava-se que os sites e aplicações dos bancos estavam em baixo, pensava-se tratar-se de um ataque informático, sim, afinal não era só bloqueado mesmo.
Exato. E só para terminar, para outra parte da tua pergunta, que se compare com as ajudas dadas em França ou não, a França está super habituada a isto, ou seja, é a loucura, aliás, eu diria que, sobretudo com o presidente Macron, há uma série de ajudas que até o Estado francês é acusado às vezes de ir à falência por causa disto, porque são cheques de energia, cheques de alimentação, é para o início do ano escolar, enfim, ou seja, em França, este tipo de medida já é um hábito.
E em Espanha, Begonha, como é que, vendo de fora, olhas para estes apoios?
Pois eu neste momento estou a ver a Ría de Vigo, maravillosa, desde cá, vendo de fora.
Esse é outro tipo de apoio, mais psicológico.
Outro tipo de apoio. O que posso dizer é que en España, como ben saben os nosos ouvintes e todos vocês, como temos as comunidades autónomas, normalmente son as comunidades autónomas as que poden ter certa autonomía ou autonomía total para este tipo de axudas, non é? Neste caso, o goberno español de Pedro Sánchez está a ser moito criticado precisamente porque non está a dar este tipo de axudas neste momento ás familias, mas as comunidades autónomas e tamén os consellos, as cámaras municipais, están a procurar axudas. Non acontece como na França, onde estamos habituados a este tipo de cheques. Por exemplo, o goberno autónomo da Galiza se anunciou o que eu tiña dito neste programa, que vamos pagar os que temos dois fillos, vamos pagar moito menos IRS para o ano, vai haber axudas tamén para as familias, vamos ser considerados, entre aspas, como se fosemos familia numerosa, o cual vai supor tamén unhas ventaxas, mas non temos cheques. O que sí que faz, por exemplo, o Consello, a Cámara Municipal de Vigo, e fez este ano, é dar un cheque de 200 euros ás familias, por exemplo, para o pagamento de libros escolares, mas algo parecido Portugal, não. Portanto, eu digo uma salva de palmas para esta medida, porque todo este tipo de ajudas vão ser boas para as famílias.
Mas, no entanto, sobre esta questão da ajuda, peço desculpa, eu sei que ainda não é o... estamos no programa, não é, afinal, mas o programa já arrancou. É que esta medida, a mim, o que é que ela me incomoda num aspecto, que é a questão da base do rendimento até 2.700 euros brutos, que corresponde mais ou menos, diria, a casa dos 1.900, 2.000 limpos, mais ou menos. E então, uma pessoa que recebe 1.900 euros limpos vai receber 125 euros. Claro que dá sempre jeito, mas isto comparando com uma pessoa que ganha, por exemplo, 900 euros limpos.
Ou menos.
Ou menos. Estas pessoas recebem a mesma coisa e eu acho que há um problema. Aliás, vou ser honesto, conheço pessoas que, à minha volta, que ganham a volta de 1.800, 1.900 euros por mês limpos e que estão neste momento a pensar em que restaurante vão jantar. Sou honesto, não? Estou a dizer a verdade, estou a dizer que é a casa de toda a gente, mas há pessoas que estão a agradecer o governo e dizer, ok, em que restaurante podemos ir comer este fim de semana, versus pessoas que estão a sofrer mais na pele da crise e que, se calhar, estas pessoas mereciam mais do que 125 euros.
Mas, como sempre, este tipo de ajuda sempre há um limite. As pessoas que estão no limite, por cima ou por baixo, não é sempre o justo que deveria ser, mas também é muito difícil pôr um limite.
Poderia eventualmente ser uma ajuda progressiva, mas, enfim, há que, de facto, definir limites,
sim,
como dizia a Begonha.
Nós não estamos lá dentro, não é?
Vamos prosseguir. Antes de avançarmos no Visto Fora, lembro só que este programa que aqui fazemos todas as sextas-feiras na Renascença é uma parceria com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. E no plano europeu, a semana fica marcada pelo fim do mandato mais curto de sempre de um chefe de governo britânico. Liz Truss acabou por não resistir às polémicas e, sobretudo, às consequências económicas do seu mini-orçamento, que não chegou a entrar em vigor, e abandonou o cargo ao fim de mês e meio apenas. Lembrando aqui a brincadeira do tabloide Daily Star, Olivier, era de prever que a alface tivesse maior longevidade do que Liz Truss.
Sim, de facto é curioso, e também saber que eventualmente o rei Carlos vai conhecer, se continuar a este ritmo, mais primeiro-ministro do que a mãe, não é?
Em 70 anos.
Mas, exato, mas eu diria que o que é curioso no caso da Liz Truss é que ela foi vítima, para mim, da sua própria ideologia, ou seja, um projeto ultraliberal. E é uma ironia, aliás, ela coloca, eu diria, a iniciativa liberal e Suécia à esquerda, porque ela é tão liberal que o que é, a ironia da história é que ela foi castigada pelos mercados, que é exatamente a ironia da história, hein? Porque de facto não havia financiamento nenhum, quer dizer, colocar, fazer isto, baixar os impostos, aumentar as despesas públicas ao mesmo tempo, enfim, era uma loucura.
Mas era a prova, também a prova de que os governos mandam menos do que por vezes pensamos, não é?
Ah, sim, não sei se era para a Begonha responder.
Não, era para concluir, Olivia, por favor, antes de passar à Begonha.
Mas eu penso...
Ah, sim, sim, exatamente. Não, sim, sim, nós. Logo fica na confusão agora. Não, sim, exatamente. Para os governos mandam menos, exatamente. É isso. Mas é exatamente por causa disto que ela foi castigada pelos mercados, não é? Agora é evidente que. Tendo em conta o que está a acontecer agora, é a via aberta para os trabalhistas, não é? Ou seja, nós tivemos o fim do ciclo trabalhista com Tony Blair. Eu acho que temos o fim, acho eu, dos conservadores com Liz Truss.
Mas, Begonha, porquê que o Liz Truss falhou, na tua opinião?
Mas vamos ver, isto é non só, acrescentar o que estaba a dizer Olivier, non é só o poder dos mercados, é que aquí temos tamén o poder dos Tories, é dizer, os propios Tories, que iso é unha casa, a casa dos horrores, non é? Eu non gostaba de estar neste momento lá dentro, porque eu estaba a ver, a preparar o programa e a ver a historia, non é? O que aconteceu nos últimos 12 anos, e que tivemos uns primeiros ministros Tories, e dizer, foi un caos.
A story dos Tories.
Exactamente, non é? Temos o Cameron. O Cameron, lembremos que foi o que comenzou isto todo do Brexit. Non foi o Boris, foi o Cameron. Depois tivemos a Theresa May. Depois tivemos o Johnson.
Nos deu aquí bons programas, diga-se de passado.
Bons programas. E agora tivemos atrás que deu traste a flema británica, digamos, porque foi todo contra o que nós imaginábamos dos governos británicos, non é? Realmente que foi todo o noso exemplo. Sempre temos posto o Reino Unido como exemplo para todo, pelo menos, non é? Esa a democracia, o liberalismo, a maneira de governar.
E era de facto imaginar pior, non é?
E então, 45, e dizer, a Liz Truss vai pasar a historia como a ministra máis breve, non é? 45 días. E a ministra que contradiceu o que ela tiña dito desde o primeiro momento. Mas non só foran os mercados, foran os seus propios aliados os que a puseran de fora. A presao foi tan grande, mas non só dos mercados. Foran os seus, entre aspas, amigos, que Sim. Non há amigos na política.
Vamos ver como é que isto evolui e até que ponto é que será possível encontrar, de facto, rapidamente um substituto para o Liz Truss. Já na próxima sexta-feira poderá haver as eleições internas, o processo de escolha interno no Partido Conservador, é o que está previsto. Se não se verificar, registar-se apenas um candidato, se houver mais do que um, teremos então na sexta-feira a decisão e será o dia apropriado, 2 a 8 dias, para debatermos aqui mais uma vez a situação no Reino Unido.
E vamos ter o Boris Johnson como candidato? Porque
veremos, está em aberto,
seria...
está em aberto, mas daqui a uma semana já vamos poder debater essa possibilidade, Begonha. Eu queria ouvi-los, entretanto, sobre a situação europeia em geral, uma vez que estão reunidos ainda e mais uma vez em Bruxelas os 27, com a crise económica e energética na agenda. Já esta madrugada houve acordo para se continuar a discutir medidas, ou seja, continuamos no plano das intenções. Olivia, isto compreende-se, nesta altura já não devíamos estar a tomar decisões sobre aquilo que foram as propostas, nomeadamente da Comissão Europeia, para a compra conjunta de gás, etc.
Sim, devíamos, sobretudo, para dar um sinal a Vladimir Putin da União que existe. Mas também entende-se que não é fácil, porque cada país defende os seus próprios interesses. E a mim o que me custa, eu diria que é eu que leio diariamente a imprensa, diria, de três países, de quatro, com portanto, a portuguesa, a espanhola, a francesa e a italiana, o nacionalismo energético. É insuportável. Eu, por acaso, não sabia que existia isso, mas há do tipo como se fosse o meu gás superior ao teu, se fosse uma necessidade superior à tua. É insuportável. Os comentários, mas isto é a minha ideologia, não é? Do que colina a imprensa portuguesa, espanhola, francesa, italiana, é lamentável mesmo. Porque parece que há este egoísmo, enquanto, nesta altura do campeonato, deveria haver um mecanismo, eu acho que a União Europeia vai caminhar para lá, de solidariedade clara, do tipo, por exemplo, se não tem gás, um Estado-membro pode receber o gás ou a eletricidade de um outro Estado-membro, caso precisar. Mas eu acho que estou confiante, mantenho a confiança. A Alemanha deixou uma porta aberta ontem para a negociação e, portanto, continuo eu otimista em relação a uma solução.
E isto conduz-nos também, Begonha, ao tema do gasoduto, não é? Que foi ontem anunciado como projeto alternativo ao gasoduto dos Pirineus. Uma ligação por mar entre Barcelona e Marselha. A questão aqui é se isto corresponde àquilo que era o projeto inicial ou será um gasoduto já com contornos bem diferentes e, sobretudo, um projeto para mais longo prazo.
Sim, agora avaliamos isto, mas para mim há uma coisa também importante em tudo isto que estávamos a falar um momentinho. Primeiro, que a Alemanha está obrigada a ceder, não é? Nesta cimeira decisiva de hoje em Bruxelas, não é? Para abrir um modelo que limite os preços do gás, isso é muito importante.
Veremos até quando será decisiva, ou se a decisão é remetida para mais tarde.
Mas estamos a ver também, e para mim isso é preocupante, para se calhar para Olivier não, mas para mim é preocupante ver esse eixo franco-alemão, que agora com a ausência também do Reino Unido, esse eixo cada vez está a fazer mais forte.
Cada vez mais fora dos eixos, eu diria.
Mas agora temos a pergunta se este acordo entre Portugal, Espanha e França para o denominado Barmar, que vai ser esse
gasoduto entre Barcelona e Marselha, daí Barmar,
entre aspas, de hidrogênio verde, não é? Para mim isto é uma confusão total, é dizer, eu ouvi opiniões de todo tipo, ouvi opiniões a favor e en contra. O que quero explicar aquí e colocar é o seguinte: aquí España e Portugal gastaron, pronto, dinheiros da Unión Europeia, 3.500 millóns de euros en construir o MidCat, do que eu teño falado nos últimos programas, e preguntabas tú, que era ese gasoduto pela Península Ibérica que ia entrar na França pelos Pirineus. O Macron diz desde o principio que non, porque iso contaminaba, non. Então, gañou tempo e agora o Pedro Sánchez, o primeiro ministro español, depois desta reunión de ontem, paralela a esta cimeira de Bruxelas, na que se chegou a este principio de acordo, realmente, para mí, o que fica na fotografía é que vai ser máis despesa. Estamos a falar de moitos millóns de euros que se callar van se pagar con fondos europeos. Estamos a falar de que a idea é moito boa, porque hidroxenio verde, é comunicar Barcelona con Marsella a través de túneles subterráneos que inicialmente van levar gas, que o gas contamina, e depois será hidroxenio verde, mas tense de construir de raíz. Isto é só un principio de acordo. A próxima cimeira, ou a reunión definitiva, vai ser en Alicante, na cidade española de Alicante, no mês de dezembro.
Sim, veremos também se será definitiva, ou se ficará também para mais tarde, mais algum detalhe.
Por isso, ou se vai ficar tudo simplesmente em fumo.
Sim, porque
não é?
A questão é que o projeto que já estava em curso dos Pirineus estava totalmente definido ao nível do projeto, do financiamento,
totalmente
etc.
Totalmente definido.
E agora, Olivier, voltamos aqui à estaca zero, na verdade, para a construção deste gasoduto submarino. Como é que isto é comunicado em França? Porque aqui em Portugal, António Costa, como em Espanha, Pedro Sánchez, falam num avanço histórico.
Sim,
é assim
sim.
Também que Macron vende este projeto?
Vou ser honesto, eu também suspeitava isto, mas esta manhã quando li, lá está, fiz a minha revista de imprensa diária, nem uma linha só sobre isto, uma linha.
Em França, não é?
Sim, em França, claro. Uma linha, portanto, é para te mostrar que, até que ponto a importância que Macron vendeu isto, até é importante que os franceses dão este acordo, uma linha nos jornais principais franceses, uma, mesmo, uma pequena linha. Portanto, o essencial lá, para já é um projeto que fica para mais tarde, não é? Ficar para 2030, como tu disseste, mas ela diz, de facto, é, os franceses andam, e Macron também, muito mais preocupado com a questão lá desta cimeira europeia e do eixo franco-alemão, que está a tremer um pouco.
Sim. Mudando de assunto, virando-nos um pouco para a Itália, temos também o novo governo aparentemente em risco, porque a coligação de direita e extrema-direita que venceu as eleições foi agora abalada nestes últimos dias por declarações de amizade, que é disso que se trata, entre Berlusconi e Vladimir Putin, apesar do que se passa na Ucrânia, com o presidente russo a declarar a lei marcial e tudo mais o que temos vindo a assistir no terreno. Berlusconi veio falar de cartas trocadas e presentes, como garrafas de vinho, etc., tem vindo a enviar e a receber de Vladimir Putin, e Giorgia Meloni, que deverá ser indigitada como primeira-ministra, deixou claro que não há aqui espaço para diferenças de política externa. Portanto, se Berlusconi quiser ter uma posição diferente no plano europeu, provavelmente não terá espaço na coligação governamental. Será que ainda não é desta begonha que Itália consegue um governo viável e coeso?
Pois, todo aponta que não. Itália tem também um historial de governos breves, a diferença do que acontecia no Reino Unido, e de governos pronto, de vendetas e de governos que duram muito pouco e de muitas discrepâncias. Mas para mim, além de tudo isto, eu acho que é um vociorno também a nível também europeu e até dos próprios populares europeus, porque paralelamente a esta cimeira, não é, que está a ter lugar em Bruxelas, como sabem também os nossos ouvintes, celebra-se normalmente a cimeira do Partido Popular Europeu. E então para os populares europeus é vosso e manter o seu apoio também à Força Itália. Há muitas discrepâncias lá dentro entre os membros do Partido Popular Europeu, precisamente por tudo isto que estamos a ver também na Itália e pelas declarações pro-russas que dizes do Berlusconi. Meloni o tem muito difícil, mesmo muito difícil também lá dentro, não é? Portanto, as próximas semanas também, ou também, se calhar, os próximos dias vão ser decisivos. Eu não sei, não conheço tão bem a política italiana por dentro, mas sim que conheço o historial.
Mas o Olivia conhece. Berlusconi, Meloni, que me dizes, Olivia Bonamici.
Bate dizer que isto diz muito, e eu acho inacreditável, enfim, é ridículo, grave, ao mesmo tempo, enfim, não há palavras para mim sobre as declarações de Berlusconi. Mas o que é que diz muito, claro, neste momento, diz muito dos nossos governantes. E não sei se afinal nós merecemos isto, se calhar merecemos, não é? Mas eu vou incluir Berlusconi, e não vou falar, claro, dos ditadores que governam no planeta, mas Berlusconi não é um ditador, portanto, está num país democrático, que é a Itália, mas diz muito neste momento dos nossos governantes, vou dizer alguns nomes, não é? Países democráticos que têm tiveram a escolha entre o Joe Biden e Donald Trump, países democráticos que têm a escolha entre Lula da Silva e Bolsonaro, e na Itália, Berlusconi, 86 anos, que está no governo, sempre com esta triste figura, e portanto diz muito dos nossos governantes, e é muito preocupante mesmo.
Mas também há muito cinismo, como todos sabemos, na política, porque ao Vladimir Putin, o Putin tinha muitos amigos na Europa, a começar pela Alemanha, como todos sabemos.
Sim.
Mas o que acontece com o Berlusconi é que o Berlusconi não se cala, e o Berlusconi é que é Berlusconi, e então ele pois,
continua a brindar com os vistos.
E a brindar com ele, não é? E
estamos
problema.
A 20 minutos das 11, no Visto de Fora, com a Olivia Bonamici e a Begonha Inigas. É um programa da Renascença em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
E por cá, gostava também de ouvi-los sobre alguns dos temas que marcaram a semana. Tivemos o regresso do nome de Pedro Passos Coelho à ribalta, com Marcelo Rebelo de Sousa, Luís Montenegro, Carlos Moedas, a elogiarem publicamente o antigo primeiro-ministro e a dizerem que Passos Coelho tem ainda muito para dar a Portugal e aos portugueses. Consta que o próprio não ficou muito satisfeito com este sururu à sua volta. Qual é a análise que fazes destas declarações, Olivier?
É muito interessante a figura de Passos Coelho, acho eu, porque é uma figura, ao mesmo tempo, super criticada pela esquerda, porque considera a esquerda que, de facto, é ele o responsável da política de austeridade. E, aliás, na altura, ele ficou no primeiro lugar nas eleições, é preciso não esquecer, mas não conseguiu ele uma aliança, porque havia uma rejeição também no próprio eleitorado, sobre a própria pessoa Passos Coelho, quando a pessoa governante, não fala de ser humano, mas sobre o governante Passos Coelho, mas é ao mesmo tempo, o que é curioso nele é que ele faz ainda a unanimidade dentro da direita, deixa saudades de uma certa forma, porque se calhar na direita ainda não houve uma figura de peso como ele. Mas o que é curioso, diria, da jogada política é ver André Ventura, porque André Ventura nunca escondeu a sua admiração por Passos Coelho e, por acaso, revi ontem uma entrevista que ele deu em 2020, André Ventura. A pergunta foi: gostaria que Passos Coelho voltasse um dia à política? A resposta de André Ventura: eu gostava. Quem sabe um dia fazer parte do mesmo governo, só que na altura pensei, bom, era fácil, entre aspas, dizer isto, porque André Ventura só tinha 1,8% dos votos. Hoje em dia, ele tem 10 a 11% e gostaria, adorava saber se ele pensasse a mesma coisa hoje.
E tu, Begonha, até que ponto é que este elogio de Marcelo Rebelo de Sousa a Pedro Passos Coelho não teve outra intenção, como assinalam alguns comentadores, que consideram que o presidente terá querido também desviar as atenções das polémicas em que o próprio Marcelo se terá visto envolvido nos últimos tempos?
Marcelo é muito inteligente, isto pode ser também, mas está claro que isto serve tamén para pôr outra vez na ribalta a Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho ten moitas simpatías entre seus propios colegas de partido, non é? Membros do PSD, porque ele fez o que tiña de facer, se pode gostar máis ou menos do estilo, mas ele foi fiel a si propio e ele foi unha persoa que atuou con ética, non é? E iso non, iso acho que a medida que
se tivessem de apostar, acreditariam que Passos Coelho vai ou não ter futuro ainda na
pois
política
não
portuguesa?
Sei, não sei porque, mas um bocado por ele, porque ele demonstrou quando ele saiu, é que ele, até como saiu, foi muito elegante e muito discreto. Ele saiu, cuidou a sua mulher, quis voltar à normalidade, não se aproveitou dos benefícios do seu cargo de ex-primeiro-ministro, começou a dar aulas numa universidade e até o día de hoxe levou unha vida bastante pacata. Máis que o Pedro Passos Coelho ten moito aínda por dar, se ele quiser, porque os seus colegas de partido, a comenzar pelo propio Montenegro, que foi un dos seus máis próximos colaboradores, o propio Carlos Moedas, o propio presidente da República, tamén pode tamén puxar por ele, mas sobre todo Moedas e Montenegro, e até ele poderia ser un bon candidato para presidente da
palpite,
República,
Olivier?
Por que non?
Com Miguel, desculpa.
O teu palpite?
O meu palpite é que estou, não sei bem, admito que estou muito dividido, porque eu diria, eu teria-te respondido sim, sem problema nenhum, há seis meses. Agora, a questão é que existe Luís Montenegro, e Luís Montenegro, para já, está a fazer um trabalho interessante, um início promissor. Portanto, tudo vai depender também da atuação na liderança do PSD, de Luís Montenegro, se ele mantém ou não este nível, entre aspas.
Mas eu non vexo a Passos Coelho, como dixía un momento, nunca se sabe, non é? Nos notemos esa bola máxica. Mas non o vexo como primeiro ministro outra vez.
Não,
mas sí que o vexo
aqui,
como aqui presidente da República.
Exatamente, seria como candidato a Belém.
O vexo mesmo con iso porque ten, acho que, o respeito e a medida que pasa o tempo dos portugueses.
E o almirante, Ah, não, o almirante é para o presidente da República.
O almirante, não sei.
Ficas tu a fazer a comunicação do almirante. Estamos realmente a ficar curtos de tempo, mas já que falámos de Carlos Moedas, esta semana ficou também marcada pelo anúncio do plano de saúde de Moedas em Lisboa para dar médico aos residentes com mais de 65 anos sem médico de família. O que é que vos pareceu este plano e, por outro lado, até que ponto é que se Carlos Moedas e a Câmara de Lisboa forem bem-sucedidos com este plano, não será uma forma também de demonstrar ao Serviço Nacional de Saúde que há aqui, afinal, alternativas? Olivier.
É uma excelente iniciativa. Eu diria que é uma excelente iniciativa. Se resulta ou não, vai resultar ou não, sabemos que muitas vezes há ideias assim e que no terreno são mais complexas do que isso. Se calhar o impacto não vai ser tão grande como isto. Espero que também não envolva demasiado os seguros de saúde. Enfim, há várias questões ali, não é? Mas é uma iniciativa positiva, excelente iniciativa, e para mim vem baralhar também a esquerda, porque afinal, se tu fechas-me os olhos e diz-me quem é que teve esta medida, pensar que alguém que vem da direita não deixa de ser curioso. Sabemos que hoje em dia a esquerda direita às vezes não quer dizer de grande coisa, mas no entanto é alguém do PSD que toma uma medida de solidariedade, claramente. Agora, se resulta ou não, vamos ver.
Já falámos aqui de coelhos, será que é um coelho que Carlos Moedas tira da cartola, Begonha?
Pois sim, já que ele não está a poder fazer todo o que quer fazer em Lisboa, como sabemos, tem minoria.
Tem minoria e, pelos vistos, alguns anticorpos no próprio PSD.
Muitos. E está a ter um percurso difícil como presidente da Câmara Municipal de Lisboa. E por isso isto é interessante, não é? É um anúncio interessante que acho que todas as pessoas gostam, não é? E é uma necessidade, porque é uma necessidade mesmo para estas pessoas e para os moradores em Lisboa em geral, não é? Que há muitos que não temos realmente médico de, que nós dissemos em Espanha, de cabeceira, não é?
Ok. Bom, ficámos aqui a ouvi-los conversar o dia todo, mas temos mesmo que avançar. Está na altura do índice de Tugalidade.
Vamos lá.
Índice de Tugalidade.
Dava um bom índice ao contrário. Médico de cabeceira. Por acaso nunca eu tinha ouvido falar.
Mas Paulinho, queria fazer uma reclamação.
Só para situações desesperadas, atenção.
Queria fazer uma reclamação em relação ao programa da semana passada. Porque qual é o dito que era? Espírito Santo
de orelha.
É que vários amigos meus me disseram que nunca tinham ouvido falar disto.
Pronto, o visto de fora é bom por isso. Também sim, é didático.
Oliver, por isso. Que
exatamente,
somos
razão,
os amigos franceses.
Tens razão, por acaso, tens razão.
Bom, então, é verdade, quem nos ouve sabe do que se trata. É um desafio, uma expressão portuguesa da qual o Olivier Begonha tem que descobrir o significado. E hoje queremos que nos digam o que quer dizer, atenção, o que quer dizer sem rei nem roque.
Sem rei nem roca?
Sem rei nem roca.
Rock, como é que
rock,
é?
Rock.
Rock. Rock and roll.
Não. Rock. Não. Rock. Com K-U-E. Rock.
Ah, sem rei, sem rock.
K não. Que não.
Que.
Chamado que é de nove.
Sim, mas eu já ouvi esta expressão, sem rei.
Mas é alguém que fica sem nada, que fica.
Este programa às vezes fica sem rei nem rock.
Mas eu não entendo. Eu não entendo. Eu tenho milhares, normalmente tenho milhares de contactos no meu telemóvel. Não há ninguém neste caso, nenhum amigo, caramba. Fica-me uma mensagem.
Alguém que fica sem rumbo, sem direção.
Para quem não sabe, são termos do xadrez. Rei e rock, que é a torre. Rock, que é a torre.
A torre. A Begonha não está muito longe. E como temos que avançar, vou já dizer que. Quer dizer que é um caso perdido, uma situação anárquica, sem nenhuma organização.
Sim, sim.
Lá está, de vez em quando isso acontece aqui. Exatamente. Um desgoverno, como no Reino Unido, com este caso da Liz Truss, mesmo que a Inglaterra seja conhecida pela monarquia e pelo rock, curiosamente. Bom, eu acho que a Begonha se aproximou, vá. Tem um prémio de aproximação.
Mais ou menos, sim.
Índice de Tugalidade.
Se os teus amigos reclamarem, dá-lhes o meu número de telefone. Bom, antes de fecharmos, temos ainda, como sempre, o positivo e o negativo da semana. Vamos ao pior, Begonha.
Pois o pior é uma pessoa que se chama Santiago Durán. É um piloto de 36 anos, de Sevilha, que ficou desaparecido passada quarta entre Espanha e Portugal, na Gaia. Quando ele voava, partiu de numa avioneta contra incêndios, e ele voava entre a Galiza, entre Doada em Lugo e Córdoba. Foi esse dia de tanto temporal, de tanta chuva, de tantos raios, e ele ficou perdido. Não se sabe nada da avioneta, não se encontrou o Miguel, não se encontrou o seu corpo, e imagino como estará a sua mulher e os seus filhos.
Temos
o
pior,
bom, sim, desta história, se há alguma coisa boa nesta tragédia, é que mais uma vez a Espanha e Portugal estão a colaborar unidas. O governo espanhol, o governo da Xunta de Galicia, pediu...
Ui, perdemos a Begonha.
Ao governo português, essa cooperação que existe, e para... Não, que é o governo que se pediu essa ajuda entre ao governo português, a CNR também, para poder procurar ao Miguel. Uhum. E então, ao Miguel não, ao Santiago. E a ver que é o que acontece, não é? A ver se se encontra o seu corpo.
Ora bem, então negativo, Olivia. Temos que ser muito rápidos agora.
O meu negativo da semana tem a ver com que os portugueses são tão simpáticos que não sabem dizer não. Eu vou dar alguns exemplos, e vocês já vivem isto à pele. Que é parti o meu store, e claro que fui falei disto, no café de Almada. E o que é que acontece é que, claro, toda a gente achava, os portugueses acham sempre, quando fazem, sabes desarrascar? Claro, consigo. Foram à minha casa três pessoas e eu acho que o meu story ficou pior do que era antes, mas todo lá está, com simpatia, com alegria, a tentar ajudá-la, mas resultado catastrófico.
Vamos ao positivo, Begonha, muito rapidamente, por favor.
Pois o positivo chama-se Entre los Márgenes. Entre Marxes, que se diría en portugués, é un filme maravilloso que vin pasada cuarta en Vigo, do Juan Diogo Botto con Penélope Cruz, que todos coñecen, unha grande actriz española, e Luis Tosar. E de que fala? De as persoas que fican sin casa, das persoas que lle tiran a casa, de no que nos estamos a convertir hoxe en día, no é? Con o tema da crise, de non poder pagar os créditos a habitação. Eu acho que se isto se proxectar en Portugal, recomendo a todas as persoas que vexen este filme, porque volta outra vez a nos pôr
no foco história, que não temos
realmente
tempo.
Importante.
O teu objetivo, Olivier?
O positivo é finalmente ter encontrado numa tasca a forma de chamar melhor a atenção do empregado. Portanto, eu tentei durante vários anos, faz favor.
Não é assim, não.
Peraí. Não. Assobiar nunca fiz e nunca farei
claro
na minha vida.
Não, claro que
portanto, dizer faz favor, às vezes não me ouve. Não me ouvia. Por favor, também não funcionava. Com licença, não dava. Até que finalmente saiu. Ó chefe! Ah, eu tá sempre. O chefe! E sempre, diga, faz favor. E o chefe é muito bom. O patrão, o chefe, o amigo.
Mas há uma melhor que eu fiz uma vez. Como ninguém me ligava nenhuma, levantei-me para me ir embora. Olha lá se não vieram atrás de mim. Bom, estamos no final do Visto Fora. Muito obrigado. Bom fim de semana, Begonha Nigas, o Olivier Bonamici e o Miguel Coelho.
Um abraço,
muito obrigado.
Semana.
Mais uma vez foi muito bom.